Dando prosseguimento à série que eu comecei domingo passado à noite, hoje pela manhã, na segunda mensagem da série Juntos, o tema foi Juntos e Comprometidos. Juntos e comprometidos com o bem-estar uns dos outros, juntos e comprometidos com o amor e as boas obras, juntos e comprometidos com a reunião para encorajar os outros. Se você não assistiu, não esteve conosco pela manhã, vale a pena você acessar o nosso canal do YouTube e assistir a mensagem de hoje, também a mensagem de domingo passado. Estar em comunidade com Deus requer compromisso uns com os outros. Estar em comunidade com o Senhor requer compromisso com a igreja, com a sua palavra. Estar aqui, meus irmãos, juntos aos domingos, às quartas-feiras, não é apenas sobre eu e você. É sobre o Senhor, é sobre o reino de Deus, é sobre a igreja. E quando você aqui aparece para cantar, participar do culto, esta atitude sua e minha encoraja os irmãos que estão ao nosso redor. E quando nós nos reunimos como igreja, nós somos encorajados, somos tomados de uma alegria, nos conectamos. E a luz de Cristo que brilha através de nós alcança todo lugar. Saímos mais brilhantes do que quando chegamos. Nos transformamos quando estamos neste lugar em crentes luzeiros. E esta luz de Cristo que habita em nós, uma vez que estamos conectados, ela põe fim à escuridão, que às vezes se aloja na nossa alma, que se aloja na sociedade. O crente luz, o crente representante de Cristo, quando se conecta com outro irmão na mesma fé, ele transforma a sociedade. O tema de hoje é juntos e conectados. Porque compromisso traz conexão. Eu quero fazer um exercício com vocês hoje à noite. Eu gostaria que o pessoal da técnica apagasse todo o nosso auditório. Todas as luzes, pode apagar tudo. Pode apagar todas as luzes. Ali da entrada também, se alguém puder apagar. Deixa eu aguardar. Dá para apagar todas as luzes? Eu queria todas as luzes apagadas. Isso. Como fica o ambiente com todas as luzes apagadas? Escuro. É claro que vocês estão me enxergando daqui, por causa da claridade que há aqui no meu aparelho, mas, de fato, estar num lugar como este, com total escuridão, é complexo, é um desafio. Mas quando nós nos unimos, eu queria que você agora pegasse o seu celular e acendesse a lanterna do seu celular. Queria que você se levantasse no lugar onde você está e erguesse a lanterna do seu celular. Se você puder olhar para o lado, para os lados, para perceber o efeito que isto causa. Quando nós nos conectamos, o ambiente melhora, o ambiente muda. Se tivéssemos aqui falta de energia, se pudéssemos usar este argumento, o artifício, o culto continuaria sem problema algum. Então, esse ambiente, de uma certa forma iluminado, ele transforma o lugar. Nós nos conectamos e, como luz de Cristo, nós podemos transformar este lugar. Está vendo como a gente cria agora um ambiente diferente, de conexão, de parceria, de intimidade? As nossas luzes acesas mudam o ambiente ao nosso redor. Daí a escuridão vai embora e a luz passa a habitar, se opondo às trevas. Pode acender as luzes do auditório, muito obrigado, pode sentar. Esta breve e simples dinâmica é apenas para a gente entender como nós somos dependentes uns dos outros. Se eu apenas, sozinho, fizesse este movimento de acender eu sozinho o meu celular, talvez não teria efeito. Mas quando nós nos unimos, nos juntamos com o mesmo objetivo, de fato transformou o ambiente que está ao nosso redor. Porque compromisso traz conexão. E a evidência de nossa conexão com Jesus é a nossa conectividade amorosa uns com os outros. Nós somos chamados à conectividade e nós precisamos de um outro nível de comunidade. Isto é, estar conectado uns aos outros de maneira regular e significativa. E esta conectividade amorosa, fraterna, transforma o ambiente ao nosso redor. Nos traz força, coragem para prosseguir. Somos encorajados quando estamos em amor, reunidos neste lugar. O teólogo e escritor N.T. Wright disse o seguinte: a igreja existe principalmente para dois propósitos estreitamente correlacionados: adorar a Deus e trabalhar por seu reino no mundo. A igreja também existe por um terceiro propósito, que serve aos outros dois: encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, aprender uns com os outros e ensinar uns aos outros. Isso tudo faz parte do que é conhecido como comunhão. A igreja não é simplesmente uma coleção de indivíduos isolados, dispersos, sozinhos, todos seguindo seus próprios caminhos de crescimento espiritual, sem muita referência. Igreja é uns aos outros. E a palavra eclesia, não sei se vocês sabem, traduzida do grego para igreja, deriva da seguinte ideia: aqueles que são chamados para fora. E esta ideia da palavra no original diz respeito a uma ação coletiva, em conjunto. Então, igreja é um grupo de pessoas que foram chamadas. Elas não foram meramente despertadas. Elas foram chamadas a estarem juntas para um propósito. Isto é igreja. Então, igreja é, antes de tudo, uma comunidade, um conjunto de pessoas que pertencem umas às outras, porque elas pertencem a Deus. Esta é a ideia de igreja. Uma pessoa sozinha, isolada, ela é parte da igreja, mas não é igreja. Nós só nos tornamos igreja quando estamos com alguém. Seja aqui neste prédio, seja na praça, em qualquer outro lugar. Nós só nos tornamos igreja quando eu, que sou parte deste corpo, me reúno com uma outra parte do mesmo corpo. Isoladamente eu não sou igreja. A igreja existe porque Deus pretende colocar o mundo em ordem. A igreja é a esperança para o mundo, disse Rick Warren. E essa missão deverá ser cumprida em amor. E o texto que servirá de base para a nossa meditação de hoje à noite, nessa terceira mensagem da série, foi escrito por João, o apóstolo do amor. Os versículos vão aparecer na tela. João, discípulo amado, escreveu em uma de suas cartas o seguinte: 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. Se você preferir abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aparelho, fique à vontade. 1 João, capítulo 4, de 7 a 21, mas os versículos também vão aparecer na tela, para que você possa acompanhar os versículos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. 1 João, capítulo 4, de 7 a 21. Olha que leitura linda. Tremenda esta leitura. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Que texto maravilhoso. Tem tudo a ver com a temática que estamos trabalhando este ano na igreja, juntos. Porque é impossível permanecermos juntos sem amor. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, o amor tudo suporta. Então só é possível conviver com alguém amando. Porque quando você convive com alguém amando, você suporta o outro. As incoerências, as diferenças, os trimiliques, as coisas que às vezes alguém que você ama faz que você não concorda. Isso em qualquer relacionamento, seja conjugal, seja relacionamento de amizade, no relacionamento cristão. Às vezes nós nos desentendemos, mas o amor faz com que a gente permaneça juntos. O amor faz, inclusive, as pessoas sofrerem. Conforme aquela fábula conhecida, eu creio que de alguns, dos porcos espinho, que numa manada se perdeu e foi ficar num lugar muito frio. Aquela manada de porcos se perdeu e foi para um lugar muito gelado. E aqueles porcos espinhos entenderam que, para sobreviver, eles precisavam ficar juntos um do outro. Só que o espinho de um afetava o outro e machucava, está entendendo? Mas eles suportavam a dor dos espinhos por causa da necessidade de sobrevivência. A dor dos espinhos causava dor, sofrimento, mas eles pensavam, eu tenho que estar juntinho desse meu outro companheiro para sobreviver ao frio. Assim é a vida. Obrigado. Assim é a vida. Nós às vezes nos desentendemos, trocamos algumas farpas, nos arranhamos, mas por amar temos que permanecer juntos, porque há um ideal para a nossa existência, que é adorar a Deus, servir ao próximo. Mas algumas lições desse texto eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que nós fomos conectados pelo amor. Anote isso no seu coração. Nós fomos conectados pelo amor e pelo amor de Deus. O amor mencionado aqui no texto é o amor divino, o amor ágape, o amor incondicional. É um amor que não é natural aos seres humanos. Nós precisamos de Deus para ter este tipo de amor. É um amor que não depende da outra pessoa, vem de Deus. Porque Deus nos amou primeiro. Deus ama o que não é amável. Deus ama a mim e a você, seres imperfeitos, pecadores, que tropeçamos, caímos e mesmo assim Deus não desiste de nós. É este amor que devemos amar o nosso próximo. Impressionante, meus irmãos, como temos a capacidade de aprender com um exemplo. Nós somos movidos, estimulados através de experiências que vivenciamos. Quem é amado aprende a amar. A criança, por exemplo, quando recebe afeto dos pais, desde a sua concepção, ela tem muito mais possibilidade de ser uma pessoa adulta, bem resolvida, com autoestima equilibrada. A psicologia explica muito bem isso. E uma criança, quando é amada desde o ventre, quando ela é amada na sua infância, na sua adolescência, ela se torna um adulto muito bem resolvido, aprende a lidar com os traumas da vida, sem sofrer grandes sequelas. Quem recebe gratidão, reconhecimento e elogios, também da mesma forma aprende a agradecer, a reconhecer e a elogiar. Um filho que recebe carinho, cuidado dos pais, quando cresce, ele vai ter muito mais motivos para cuidar dos seus pais quando estes envelhecerem. A vida é uma troca. Na vida, o que recebemos, nós vamos oferecer, e isto é bíblico. Inclusive, diz a palavra que o que plantamos, vamos colher. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta bondade, colhe bondade. Quem ama, naturalmente é amado. Quem cuida, também deve ser cuidado. Este é o exemplo da Bíblia. Esse é um dos pilares que sustenta o cristianismo. Quem reparte nunca sente falta. Se antes recebeu, agora consegue dar. Quanto mais doa, mais recebe. Porque Deus nos ama, Ele nos supre. Se somos supridos, podemos suprir. Em se tratando da relação de Deus conosco, nós vamos a algumas provas bíblicas desse grande amor que primeiramente Ele demonstrou por nós quando sequer o conhecíamos. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 9, os textos vão aparecer apenas como referência. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2, 4, Efésios 5, 2, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, Deus nos amou desde sempre. Desde a nossa concepção, ou melhor, antes da nossa concepção, Ele já nos amava. E já sabia toda a nossa vida, a nossa história. Ele nos amou primeiramente. Então não perca a sequência. Ele nos amou e como resultado nós o amamos. É uma troca. É uma troca justa, mais do que necessária. Se Deus me ama, eu tenho que amá-lo, eu preciso amá-lo. Se Ele me ama com amor incondicional, da mesma forma eu tenho que aprender a amá-lo incondicionalmente. Mas não para por aí. A sequência é: Deus me amou, eu amo o Senhor e agora eu preciso amar o meu próximo. E aí que fica difícil. Porque amar a Deus que eu não vejo é fácil. Mas amar o meu próximo que eu vejo todo dia, que pega no meu pé, que me machuca, que me contraria, que às vezes me envergonha, é muito difícil, mas extremamente necessário. Eu quero fazer um convite a você, um desafio: amar incondicionalmente quem pega no seu pé. Aquela pessoa que você acha que é intragável, faça um exercício de amar essa pessoa, de conviver com ela de forma pacífica. Então, Deus nos amou, nós devemos amá-lo e, como consequência, devemos amar o próximo. Entenda que não fomos nós que demos o primeiro passo. Deus tomou a iniciativa a partir do seu amor infinito, a partir da sua virtude principal, do seu atributo primeiro, que é o amor. Deus enviou o seu Filho unigênito, se entregou por nós. Foi um ato sacrificial, este amor ágape de Deus por nós, que satisfez a exigência divina. E o que Jesus fez foi a principal quebra de paradigmas da história, o cúmulo do sacrifício. Entregando o seu próprio filho foi a maior demonstração de altruísmo da história da humanidade. Então, Jesus veio, interferiu na nossa história, cumprindo uma chamada divina. Ele era a propiciação para a nossa condição pecaminosa, porque Deus nos amou primeiro. A primeira lição que eu encontro no texto é que nós fomos conectados pelo amor de Deus, alcançados por este amor imensurável. Mas uma segunda lição que eu encontro no texto: nós fomos conectados para amar. Se fomos conectados pelo amor, agora somos conectados para amar. E nós podemos e devemos aprender com o gesto de Jesus, porque nós temos uma natureza, obviamente, pecadora, egoísta, individualista. Nós somos idólatras, cobiçosos, invejosos, impacientes. Nós somos muito influenciados pelo individualismo da cultura ocidental moderna, que nos leva a pensar apenas em nós mesmos. E às vezes essa tradição individualista ou individualizada até alcança o nosso meio cristão, influencia o nosso meio evangélico. Nós temos a tendência de tratar a nossa relação com Deus de um modo pessoal, individualista ou individualizado. E aí temos alguns, por exemplo, exemplos de relacionamento com Deus. Nada contra. Por exemplo, nós conhecemos uma prática de devoção diária chamada TSD. Não sei se você conhece essa sigla, que quer dizer o seguinte: tempo a sós com Deus. Eu já tive e tenho o meu tempo a sós com Deus. É necessário. E incentivo você a ter o seu TSD diário, tempo a sós com Deus diariamente. Mas não se resume a isto. Não fique apenas no seu tempo a sós com Deus. O seu tempo tem que ser compartilhado com Deus, com outras pessoas. Por isso é importante você orar em família, ter o seu culto doméstico junto com sua família, reunir o seu irmão, interagir com ele acerca da fé. Não manter uma vida cristã individualizada. É importante sim ter um relacionamento pessoal com o Senhor, mas quando falamos em disciplinas espirituais, nós precisamos entender que a vida cristã tem que ser vivida em conjunto. O crente sozinho, com o tempo, ele vai se enfraquecendo, ele vai se afastando, ele tem que ser estimulado. A Bíblia fala muito sobre isso. Esse uns aos outros é bíblico. Até confessar pecados, diz a palavra, para que sejamos curados dos nossos traumas. Não que o outro vai ter poder de perdoar pecados, não. Quem perdoa é só Deus. Mas quando eu compartilho um pecado, uma fraqueza, uma dificuldade, a outra pessoa que está ao meu lado me ajuda em oração. E esta confissão precisa ser mútua. Eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha fraqueza, eu confesso a minha fragilidade, e outro irmão da mesma forma faz o mesmo comigo. Claro que isso é uma caminhada de parceria, de intimidade. Sugiro que você não faça isso com qualquer pessoa, de qualquer maneira. Mas é importante você ter alguém que caminhe com você. Um discípulo ou um discipulador. Não ande sozinho. Nós vamos, ao longo do ano, trabalhar um pouco também essa questão do discipulado um a um, da parceria. E é importante a ideia de caminhar numa célula, num pequeno grupo da igreja, fazer parte, por exemplo, também de um pequeno grupo de estudos, como é a escola bíblica. Aqui, nessa coletividade, nós somos, às vezes, nós nos distraímos, nós somos mais um na multidão. Mas quando nós nos relacionamos, nós nos completamos. Por isso, naquele momento de comunhão, quando eu peço ou quem dirige o culto, vire para alguém que está ao seu lado, dê uma palavra de bênção. Como isto é importante. Não faça isso como um mero mecanismo religioso. Às vezes, aquela palavra que você vai ministrar à vida daquela pessoa vai mudar a vida daquela pessoa naquele dia. É um sorriso que ela não recebeu ainda. É um abraço que ela há muito tempo não recebe. É uma palavra de encorajamento que ela está precisando demais. Por isso que é bom estarmos em coletividade, na companhia dos outros irmãos. Nós precisamos viver mais a coletividade, amar uns aos outros, porque um dos atributos de Deus é que Ele é justo. Ele nos ama tanto e porque iniciou em nós este amor intenso, verdadeiro e profundo. E esse amor de Deus não cabe em nós, ele tem que ser expressado, comunicado. Se ainda não vimos a Deus em toda a sua totalidade, devemos amá-lo. Nós precisamos amar o nosso próximo, que está conosco todo dia. O amor de Deus por nós exigiu que Ele entrasse em nosso mundo para demonstrar esse amor divino, para que nós sejamos ensinados a amar o nosso próximo. Então, há uma conectividade entre nós. E o conector comum é o nosso relacionamento com Jesus, através do seu amor. E é nessa conectividade de amor que nós nos alimentamos, que nós nos suprimos. E a evidência da nossa conexão com Jesus é a nossa conectividade amorosa uns com os outros. Assim como um bebê recém-nascido não consegue sobreviver sozinho, depende do seu pai, principalmente da sua mãe, nos primeiros dias e semanas por causa da alimentação materna, um cristão sozinho, distante da comunhão, não consegue sobreviver espiritualmente. Quantos se convertem, quantos se batizam, mas somem. Do radar. E quando você vai encontrar essa pessoa, como é que ela está? Desprotegida, em sofrimento. Porque por isso que é importante manter essa comunhão com o Senhor na grande celebração. Participar dos cultos de domingo, de quarta-feira, estar às quartas-feiras também aqui. Estar aos domingos não é apenas sobre eu e você, é sobre os outros. E como disse hoje pela manhã, quando você aparece aqui, a sua presença encoraja as pessoas ao seu redor. Quando você abre a boca para cantar, você encoraja aqueles que estão ao seu redor. Pode ser que você cante até desafinado. Talvez você não consegue nem se ouvir. É um cantor apenas de chuveiro. Quando você abre a boca, você fecha ao mesmo tempo, porque você está destoando dos demais. Mas não fique preocupado, não. Você pode ser um baita desafinado, mas o seu som agrada ao Senhor. A sua voz toca o coração do Altíssimo. Então abre a sua boca para cantar. Quando Moisés, ou Tiago, ou Milina, quem dirige louvor, pedir para a igreja cantar, cante, cante bem alto. Vamos lembrar que nós não estamos mais de máscaras. Alguns precisam usar, obviamente, porque estão, às vezes, com sintomas gripais e precisa mesmo usar. Mas parece que nós nos adaptamos à voz abafada. Eu quero ouvir essa igreja cantando em alto e bom som. Quão grande é o meu Deus, quando assim cantarmos. Então, abre a sua boca para louvar ao Senhor, mesmo se você não canta bem. Assim como no cérebro humano, quando os neurônios se conectam, estabelecem comunicação entre si. Nós precisamos estar sempre conectados uns com os outros. Pessoas que não se conectam com as outras, com o tempo, adoecem, morrem. E nós somos conectados pelo amor de Deus para amar e gerar vida na vida dos outros. João capítulo 13, o apóstolo do amor, escreveu o seguinte, versículos 34 e 35, vai aparecer na tela. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esta é a marca principal do cristão, o amor. Amor ao próximo. Mas há uma terceira e última lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Conectados pelo amor, conectados para o amor, agora conectados para que o mundo conheça o amor. E como o nosso mundo está carente de conhecer o verdadeiro amor. Entenda que o amor tem dois lados. Você deve saber, mas eu vou repetir. Amor é sentimento. Eu sinto algo bom por alguém. Isto é amor. Mas amor também é prática. Amor é ação. E nós precisamos de ambos, tanto o amor sentimento como o amor ação. Deus nos deu capacidade de receber e demonstrar amor. E essa capacidade faz todo sentido porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus é amor, diz o texto, e ele então nos ensina a amar de modo prático. Deus exemplificou o amor. O amor de Deus não ficou apenas no discurso. Ele enviou o seu filho. Ele nos ama todo dia. O amor de Deus é demonstrado através do perdão. É demonstrado através do suprimento diário, das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, dos livramentos que ele nos dá, que ele nos concede, através da salvação em Jesus. Por isso, não adianta dizer que ama, é preciso demonstrar que ama. E falando agora aos casais, às vezes, aqueles que são casados, nós somos muito tentados a apenas dizer, verbalizar, eu te amo. Casais de namorados também, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Dou a minha vida por você. Até a página 3. Até a situação ficar complicada. Nós precisamos demonstrar amor na prática. Isto é relevante. E esta é a relevância do crente em Jesus. Amar de forma eficaz, vista. Nós precisamos deixar o amor ser notado, percebido. Nós precisamos fazer com que as atitudes sejam um reflexo das nossas palavras. Quem diz amar tem que demonstrar que ama. A demonstração de um cristianismo real não é apenas suprir as necessidades dos outros em palavras, mas é transformar esta ação em gratidão e louvor a Deus. As igrejas devem sentir a alegria de realizar projetos relevantes na sociedade, de abrir suas portas para atrair os famintos, sedentos, aleijados, mancos, necessitados. Esta é a essência do Evangelho, ou uma das essências do Evangelho. Uma igreja que se fecha, não abre os olhos para as necessidades do próximo, está deixando de cumprir a sua missão. Quando compartilhamos o amor, nosso coração se enche de alegria e o coração de Deus principalmente. Por isso, uma vez amados por Deus, uma vez demonstrando amor para o próximo, agora nós precisamos ensinar o mundo a amar. São as nossas atitudes que vão fazer diferença no mundo lá fora. Quando compartilhamos o amor, Deus se agrada. Meus queridos, sejamos generosos ao compartilhar a nossa fé, ao compartilhar as bênçãos que Deus nos tem proporcionado. Agora é hora de começar a orar para que Deus nos ajude a semear a semente espiritual do Evangelho nesta terra. Tantas pessoas sedentas, carentes. Eu tenho feito aqui um apelo para que sejamos específicos na demonstração clara, visível do amor. talvez usar as redes sociais. Uma maneira tão simples e prática de você amar o ser humano. Quem sabe usar a sua rede social para postar um versículo bíblico, uma canção de louvor ao nosso Deus, uma palavra de encorajamento. Você vai tocar o coração de alguém se assim fizer. É hora de começar a praticar o amor para que o mundo conheça o Cristo que nós conhecemos. Duas frases para você pensar. A primeira delas, de Thomas Merton, vai aparecer na tela. O amor é o nosso verdadeiro destino. Não encontramos o sentido da vida apenas por nós mesmos. Nós o encontramos com o outro. Francisco Schaeffer. Nosso relacionamento uns com os outros é o critério que o mundo usa para julgar se nossa mensagem é verdadeira. Nós somos medidos pelo mundo, o mundo observa o nosso comportamento. Por isso, esteja atento ou atenta às suas reações lá fora. Quando alguém pisar no seu calo, quando alguém te contrariar, pensa bem, você é uma pessoa cristã, representante de Cristo que te amou, do Deus que se entregou por você através de Jesus. Então, passe a pensar de forma intencional em amar o seu próximo, a começar do próximo mais próximo, que é a sua família. Falo novamente aos casais. Este amor incondicional que Deus nos ensina a amar. Falo àqueles que são solteiros, divorciados ou viúvos. Da mesma forma, este amor ágape tem que ser exemplificado, praticado. Nós somos chamados à conexão. A vida em comunidade é transformadora quando nos reunimos como igreja, corpo de Cristo, para estudar a Bíblia, orar e cantar juntos. Tudo isso muda a nossa vida e muda a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Juntos, nessa dimensão vertical, mas também na dimensão horizontal. Somos um corpo em Cristo Jesus. E quero mais uma vez terminar com as duas perguntas que tenho feito desde domingo passado. A primeira é: o que Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você através desta mensagem? E a segunda pergunta é prática, para que você de fato possa praticar o amor a partir de hoje. O que você fará agora? Que tipo de mudança você vai começar a processar a partir de hoje, deste momento? Juntos, conectados, somos um corpo em Cristo. Fomos amados por Deus. Aprendemos a colocar o nosso amor em prática, amando o nosso próximo. E o mundo precisa conhecer o amor de Deus em nós. Pratiquemos o amor. Eu quero convidar você à próxima mensagem, quarta e última, desta série, que será pregada no próximo domingo pela manhã. E o tema será: juntos e sem deixar ninguém para trás. Juntos e sem deixar ninguém para trás. A próxima mensagem da série, no próximo domingo pela manhã. Eu separei um vídeo para terminar o culto. Quero pedir o pessoal da técnica para colocar esse vídeo. Um minuto é o vídeo, é o tempo de duração. Linda mensagem que nós vamos assistir nesse momento. O que você fará hoje para demonstrar amor? Quem sabe a pessoa que você precisa amar de forma prática está aí ao seu lado. De repente, você acha que ela sabe que você a ama ou o ama. Mas você precisa dizer. E precisa transformar o que você diz em coisas práticas. Você estaria disposto, disposta a doar a sua vida, se preciso for, ou se preciso fosse, para a pessoa que está ao seu lado poder sobreviver? Coisas desse tipo você precisa pensar. Se alguém da sua família, tendo compatibilidade, obviamente sanguínea e outras, por exemplo, precisar de um rim para sobreviver, ou viver melhor, você doaria o seu? Faria isso? Pensou em viver apenas com um rim para que uma outra pessoa possa viver melhor? Eu perdi o meu irmão há 3 anos atrás, por um problema renal. A solução que o médico deu naquela época foi: ele tem que fazer uma transfusão renal, alguém, um doador. Eu me coloquei à disposição para doar o meu rim para ele, mas infelizmente o coração dele não suportaria a cirurgia. Ele faleceu de insuficiência renal, problemas cardíacos, mas eu entrei na fila para doar um dos meus 2 rins para o meu irmão, para que ele pudesse ter uma vida melhor. Infelizmente não teve condições. Estou com minha mãe internada agora no hospital, com insuficiência renal. Eu já pensei, se for preciso doar, eu me coloco à disposição para doar o meu rim, para que minha mãe possa viver alguns anos a mais. Ela tem 82 anos. Uma hora está dormindo com ela lá no hospital. Eu faria isso, de coração, não da boca para fora, faria mesmo. Porque Jesus já fez tanto por mim. Já vivi 51 anos. Metade da vida já foi. Não que eu deseje morrer de forma alguma. Quero viver muito. Mas Deus já fez tanto por mim que se me entregar um pouquinho para proporcionar ao próximo uma vida melhor, eu faria e farei. Estou citando apenas um exemplo, sem me dar como exemplo. Não, eu não sou perfeito. Mas quero você, convidar você a pensar nessas coisas. O que você faria de prático para demonstrar amor à pessoa que você diz amar? O que você faria? Porque Deus é tão grande, já fez tanto por nós. E às vezes nós ficamos de bico por pouca coisa. Ficamos reclamando por coisas tão pequenas. Deixamos de usufruir a vida da melhor maneira possível porque ficamos tão chateados com poucas coisas. Gente, a vida é tão curta. É muito curta a nossa vida. Então, amemos. Vamos perdoar mais, abraçar mais, sorrir mais, brincar mais, desopilar mais. Ser mais alegres, mais amenos, mais tranquilos, leves. Vale a pena viver assim, amando o próximo. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu creio que este ano será um ano de vitórias, de bênçãos, de crescimento, de renovo na nossa igreja, de mudança de mente, quebra de paradigmas. Quem sabe você está com alguém que o amor foi ferido, machucado. Seu cônjuge, seu pai, seu irmão, seu filho, não sei. Seu amigo, irmão em Cristo. Eu queria que nós saíssemos daqui expressando amor de todas as formas e maneiras. Vamos cantar o hino que eu citei agora na mensagem, que não tem a ver com a mensagem em si, mas tem a ver com o nosso Deus grande, que nos ama, que se entregou por nós. E quero que você agora, afinado ou não, solte a sua voz. Dê voz, Madureira. Dê voz, Madureira. Vamos lá? Vamos cantar agora? Com alegria? Vamos, Moisés.